deve poder aceitar isto. Como é que pode aceitar uma reforma desta dimensão sem conhecer aquilo que é essencial? E desde logo eu deixo-lhe aqui um conjunto de perguntas. Qual é, afinal, o valor da PSU? Quanto vai receber cada pessoa? Quanto é que vai receber cada agregado? E com as novas regras, e isto é que importa, quantas pessoas que precisam destes apoios sociais vão ficar sem apoio?
Obrigado. Para o segundo pedido de esclarecimento, Sr. Deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, é preciso, de facto, combater a armadilha da pobreza. Mas temos que combater a armadilha da pobreza garantindo que não estão uns a pagar para os outros e que o país não continua metade dele a sustentar a outra metade. É preciso garantirmos que aqueles que todos os dias contribuem para o país não andam a sustentar um leque de pessoas que não quer fazer nada, que há anos se recusa a trabalhar e a participar, que há anos se recusa a contribuir. Ainda assim, Sra. Ministra, há três questões que são importantes para nós e queríamos saber se o Governo está disponível para clarificar ou não. A questão dos imigrantes. É insustentável que alguém chegue a este país sem nunca ter contribuído e possa receber uma prestação social. Não há quem compreenda como é que se chega a um país onde nunca se contribuiu um cêntimo e se possa receber qualquer prestação social. Está o Governo disponível para corrigir isso ou não? Depois, os portugueses com doença, com invalidade severa. Como é que podemos pedir a mães e pais com cancro e outras doenças que trabalhem quando deixamos ciganos e imigrantes por este país sem fazerem nada há não sei quantos anos? Como é que podemos fazer isso? Como é que podemos exigir a quem tem invalidades, a quem sofre severamente ou a quem tem filhos com doença severa, que esses sim vão ter que contribuir, mas os outros que durante décadas não contribuíram nada ficam de fora e podem continuar a oferir? E finalmente os nossos imigrantes portugueses. Porque, Sra. Ministra, não podemos andar a dizer que quem vem de fora pode ter subsídios e prestações sociais e etc. porque é estrangeiro. Mas quem é português e teve o infortúnio de ter que ir para a Suíça, para a França, para os Estados Unidos, não tem um apoio desta prestação social. É tudo para os imigrantes, nada para os portugueses. Isso está errado. Isso deve ser corrigido. Sra. Ministra, eu queria deixar claro e perceber a sua abertura para isso. O Chega quer, de facto, combater a pobreza, o Chega quer combater o abuso. Mas isto são mesmo pontos essenciais para que esta reforma seja aprovada. Muito obrigado.
Obrigado. Para o terceiro pedido de esclarecimento, Sr. Deputado Isabel Mendes Lopes, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sra. Ministra. A Sra. Ministra teve 2 anos para apresentar uma prestação social única. 2 anos. E agora, há umas semanas do fim do prazo, desencanta esta PSU, que não é um instrumento de combate à pobreza, não é um instrumento de solidariedade, é um ataque cruel e preconceituoso contra as pessoas pobres. Toda a proposta de lei mostra bem aquilo em que o Governo acredita. As pessoas são pobres porque querem. E por isso faz o inimaginável. Aperta os critérios de acesso a estas prestações sociais, que muitas vezes são a diferença entre ter e o comer e o que não comer. Com as suas regras, basta ter uma pequenas poupanças e um carro velho, que muitas vezes até é essencial para procurar o tal emprego, para deixar depois de ter acesso. Pessoas que hoje recebem o subsídio social de desemprego, a pensão social de velhice, deixam de cumprir os critérios que hoje têm de cumprir e deixam de poder receber. Obriga a trabalho voluntário, a voluntariado forçado, aliás, incluindo pessoas com deficiência e cancro. E se essas pessoas recusarem, perdem a prestação durante 2 anos e a sua família, incluindo as suas crianças, perdem durante 1 ano. Isto é inimaginável. E ainda cria um canal de denúncias para pôr vizinhos contra vizinhos a autovigiarem-se num país que nós não queremos. Nós não queremos um país que crie esta polarização e esta polarização social. E depois, ainda por cima, traz esta proposta ao Parlamento sem dizer qual vai ser o valor da PSU. Mas o Sr. Primeiro-Ministro disse-nos que ninguém sairia prejudicado. E, portanto, temos aqui a palavra de honra do Sr. Primeiro-Ministro que nos diz isto. Então a minha pergunta é, Sra. Ministra, qual é que é o valor da PSU? Se quem hoje recebe o subsídio social de desemprego ou a pensão de velhice, por exemplo, se vai receber o mesmo que hoje recebe Então isso significa que toda a PSU vai subir, todas as pessoas que recebem estas prestações sociais não contributivas vão receber mais, muitas delas, do que hoje recebem. Se isso estiver em causa, ótimo, tirando todos os outros critérios de acesso que tornam a prestação cruel e tornam a prestação naquilo que nós não queremos no nosso país. Porque sim, nós queremos uma sociedade mais solidária, que tire as pessoas da pobreza e não algo que castigue as pessoas por serem pobres. Obrigada.
Portanto, foram feitos 3 pedidos de esclarecimento e, dado o tempo que o Governo tem, pediria a atenção da Câmara para darmos condições de ser ouvida a Senhora Ministra do Trabalho para responder, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, senhores deputados. Dizer duas ou três coisas neste pouco tempo. Primeiro, esta matéria é, obviamente, possível de ser melhorada em sede de especialidade, como todos os diplomas que o Governo traz aqui. Isto dito, nós não temos, obviamente, que receber lições de moral, nem de relativamente à forma como olhamos para as pessoas mais carecidas, porque foi no âmbito deste governo que a pobreza desceu em Portugal, que melhor foram e desce consistentemente em Portugal há 2 anos, justamente com medidas deste governo. Agora, isso não significa, como é óbvio, tratar condescendentemente aqueles que são pobres. Devemos tratá-los de forma a fomentar a sua inserção na vida ativa, na comunidade, e é isso que todos os países estão a fazer. Também quero dizer que as referências às deficiências e às pessoas com cancro não são uma novidade deste diploma. Decorrem do atual regime do RSI desde 2012 e, quando os senhores estiveram aqui, não o quiseram alterar. Portanto, é bom, de repente ficam com essa moralidade, mas não quiseram alterar. Portanto, por fim, quanto ao canal de denúncias, acho muito estranho que as empresas tenham que ter um canal de denúncias, tenha que haver um canal de denúncias em matéria de corrupção, todos eles criados pelos governos da esquerda, e que agora, de repente, não possamos ter um canal de denúncias para prestações que são pagas pelo dinheiro de todos os portugueses. Muito obrigada.
Para a apresentação do projeto, o deputado Filipe Sousa, JPP. Vamos ouvir agora o deputado Filipe Sousa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, há uma diferença fundamental entre ter património registado no papel e ter condições reais para viver com dignidade. Todos conhecemos situações de pessoas que herdaram uma cota parte de um imóvel e que não conseguem vender, que possuem propriedades sem qualquer rendimento ou bens envolvidos em processos judiciais intermináveis. Mas, para o Estado, muitas vezes isso basta para presumir riqueza onde existe pobreza e para retirar apoios a quem deles realmente necessita. E é precisamente essa injustiça que o nosso projeto de lei procura, de alguma forma, corrigir. Porque combater a fraude é uma obrigação de qualquer Estado sério, mas transformar a suspeita em regra e a pobreza em motivo de vigilância permanente é algo completamente diferente. E é aqui que também surge uma questão política que não pode ser ignorada relativamente à proposta do Governo. O Governo fala frequentemente em moralizar os apoios sociais, mas aquilo que estamos a assistir não é moralização, é a construção de uma sociedade que gradualmente vai implementando aquilo que poderemos designar de escravatura social. É a construção de uma sociedade onde quem precisa de ajuda do Estado é obrigado a provar constantemente que merece existir com dignidade. e à construção de uma sociedade onde os mais vulneráveis são sujeitos a um escrutínio permanente, enquanto todos os outros privilégios permanecem intocados. E à construção de uma sociedade onde se instala a ideia de ser pobre é uma culpa e não uma circunstância. Ninguém escolhe nascer numa família pobre. Ninguém escolhe perder o emprego. Ninguém escolhe uma doença incapacitante. Ninguém escolhe depender de uma prestação social para alimentar os filhos ou pagar os medicamentos. Portugal tem milhões de cidadãos em risco de pobreza e exclusão social. Milhões de pessoas que não precisam de sermões morais nem de desconfiança institucionalizada. Precisam de oportunidades de respeito e justiça. Queremos, acima de tudo, rigor no combate à fraude, sem qualquer hesitação. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fabián Figueiredo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. A prestação social única do Governo, Sra. Ministra, tem dois números. O primeiro é este. É o que Portugal gasta a proteger os seus mais pobres. 0,3 cêntimos por cada euro de riqueza gerada. O que é que isto quer dizer? É 1/3 da média europeia. Somos dos países que gasta menos a proteger os seus. Mas depois, Sra. Ministra, há um segundo número, que é este. 22 mil milhões de euros, 220 milhões de notas destas, foi o que o país gastou para tapar o buraco dos bancos. E ninguém foi pedir aos banqueiros, às famílias dos banqueiros, para prestarem trabalho gratuito obrigatório enquanto se cortava o salário e as pensões dos portugueses. Aos portugueses pobres exige-se tudo. Exige-se à pessoa com cancro que faça trabalho obrigatório para não ter fome. Exige-se à pessoa com deficiência trabalho obrigatório. Existe a viúva que faça o seu luto. Sim, existe a viúva que faça o seu luto com trabalho obrigatório. Mas um órfão numa família de acolhimento pode perder o seu apoio porque alguém nessa família falha uma obrigação absurda que o Estado lhe impôs. Senhora Ministra, repare o que esta lei nos diz. Aos bancos que os países resgataram com Portugal, o povo comum, o Governo não se atreve sequer a pedir um imposto sobre lucros extraordinários. Aos portugueses mais pobres exige tudo. Isto não moraliza nada, Sra. Ministra. É punição, é bancarrota moral. O que nos torna fortes como sociedade, o que nos orgulha com o país, é a coragem de sermos solidários. É esse o patriotismo que vale a pena. É esse que traduzimos no nosso projeto. Disse.
Senhores deputados, temos que ouvir todas as posições com a serenidade democrática. Senhor deputado, eu vou... Senhores deputados... Temos um horário também a cumprir para podermos discutir tudo. A senhora deputada Isabel Mendes Lopes para fazer a sua intervenção. E temos que ouvir na mesma, senhores deputados. Então é aproveitar o momento em que a senhora deputada chega para esvaziar as emoções. Sr. Deputado, agora é o tempo da Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, caros concidadãos nas galerias. Simplificar as prestações sociais é importante. Torna o Estado mais eficiente, mais fiscalizável e também são mais inclusivas, mais fáceis de entender para todas as pessoas. Mas o que o Governo aqui apresenta não é isso. E o Primeiro-Ministro resumiu muito bem quando disse: querem ou não moralizar estas ajudas? Não, Sr. Ministro, nós queremos que não haja pessoas a viver em pobreza em Portugal. E não é isso que faz o Governo. Em vez de simplificar, cria novas restrições. Uma família com um carro e umas pequenas poupanças deixa de ter acesso à PSU.
Para o Governo, os apoios sociais não contributivos são para punir e não para integrar. Caso contrário, não teria diminuído para metade os critérios de acesso para a RSI e em 8 vezes menos para o subsídio social de desemprego ou para os subsídios sociais de parentalidade. De parentalidade, para um Governo que diz defender as famílias. Mais, em vez de